Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
Outubro é o mês dos prêmios Nobel. E esse ano nós temos uma safra de prêmios Nobel muito interessantes na área de física, de química. E uma das coisas mais fascinantes que aconteceu, mais difícil de entender talvez para o público leigo, de uma forma geral, é o prêmio Nobel de Química deste ano, que foi dado então para estudos em design, proteínas e métodos de previsão computacional de estrutura de proteínas. Parece a coisa mais abstrata e distante, mas não é. Na área da biologia, na área da medicina, biomedicina, enfim, é um dos temas mais importantes na medida que a gente precisa compreender a fundo, né, a química, a bioquímica, que é a base da vida. O prêmio Nobel deste ano, da Real Academia de Ciências da Suécia, foi dado para David Baker, da Universidade de Washington, que trabalhou em modelos de design computacional. Ele foi um dos primeiros caras a inventar proteínas inexistentes, inclusive produzir ela e depois ver a estrutura e confirmar que ela bate com o modelo. E o Demis Hassabis e o John Jumper, que são cientistas que trabalham na parte de computação no Google, no projeto DeepMind, né, que é aquele mesmo que fez um programa que jogava o Go, aquele jogo extremamente difícil, que ganhou do campeão mundial, ganhou do xadrez antes de um outro cara lá. Enfim, eles pegaram a partir dessas ideias e foram para modelagem, para algo útil. Não que os jogos sejam totalmente inúteis, mas eles foram para algo útil e a utilidade explodiu. Realmente é uma coisa impressionante o que se conseguiu. Mas para falar sobre isso, então, nosso convidado hoje é o Jean Carlos Zanata, meu colega do Departamento de Biofísica do Instituto de Biociências da UFRGS. Jean, ele é professor adjunto do nosso Departamento de Biofísica, atua no Programa de Pós-Graduação em Bioquímica da Universidade Federal do Ceará, onde, aliás, ele foi professor durante 5 anos. E no pós-graduação em Biologia Celular e Molecular aqui da UFRGS. Ele é farmacêutico, mas fez o doutorado em Bioquímica, né? Depois teve uma temporada na Universidade de Londres, no Birkbeck College. E, bom, como ele trabalha precisamente nessa interface da experimentação e da modelagem computacional para entender, sobretudo, dois assuntos muito importantes, os mais importantes, e aqui um que me toca diretamente, como eu sou farmacologista da memória, que é a interação moléculas com proteínas, a interação de ligantes com proteínas. Tem muitas questões importantes que nós ainda não resolvemos nesse assunto. A gente te chamou aqui para tentar explicar um pouco o que esse prêmio de fato está reconhecendo e por que é tão importante entender a estrutura das proteínas. Depois nós vamos esmiuçar um pouco mais a parte da modelagem, da estrutura e algumas questões interessantes. Talvez até falar um pouco das críticas ao prêmio, né? O que significa esse prêmio aí agora?
Esse prêmio, ele vem ajudar a trazer à tona um aspecto muito importante para a sociedade, que é o impulsionamento do desenvolvimento biotecnológico ligado principalmente à indústria farmacêutica e à área médica, né? Esse prêmio, como tu falaste antes, traz à tona a ideia do tamanho e importância do conhecimento da estrutura tridimensional de proteínas. Proteínas são os motores, são as máquinas que estão ali dentro das células fazendo tudo funcionar. E entender justamente o formato, o shape de uma proteína está associado ao entendimento da sua função. A função está associada à estrutura. Então, assim, o desenvolvimento nessa área, ele impacta profundamente a maneira como a gente passa a estudar, né, a interação de proteínas com outras proteínas dentro de uma célula, a interação entre anticorpos e proteínas, a interação entre pequenas moléculas orgânicas ou medicamentos e proteínas, ou substratos e enzimas, né, de forma que a gente pode discutir ao longo do programa, que acelerar muito essa área da ciência, que sempre foi uma área muito custosa, né, uma área onde o poder econômico sempre foi muito importante, porque envolve experimentos demorados e extremamente caros. E, sem dúvida, a contribuição destes pesquisadores representa um grande avanço para a sociedade.
A questão toda é que essas macromoléculas são tão grandes e complicadas, elas são muito difíceis de estudar. A primeira grande técnica foi a difração de raio-x. A primeira estrutura de uma proteína decifrada tridimensional foi nos anos 50 e levou o prêmio Nobel do Max Perutz e do Kendrew, capa da Science, e isso em 1962. Depois surgiram mais duas técnicas de visualização de tentar reconstruir a estrutura tridimensional de coisas tão pequenas. Uma espectroscopia com ressonância magnética nuclear, que foi o Prêmio Nobel de 2002. E por fim, a microscopia crioeletrônica. É como se examina a estrutura real das proteínas. Mas é muito caro, como tu falou, e é muito demorado. Tanto que a gente tem, no máximo, aí umas 200 mil proteínas mapeadas estruturalmente. Seria tão bom se a gente pudesse pegar a sequência das proteínas e prever como elas vão se dobrar. E aí é que entram essas modelagens. Só que prevê-las também não resolve o problema científico, porque tem que prevê-las e depois confirmá-las. É necessário sempre chegar no exame da estrutura. Como tu trabalha em modelagem computacional, gostaria que tu explicasse um pouco mais aí onde é que está o pulo do gato.
Em termos experimentais, né, Jorge, começando por aí, de fato, são técnicas extremamente complexas e caras, né? Os últimos anos, e aí a gente vê representado pelo Nobel de 2017 com microscopia eletrônica criogênica, já teve um avanço assim, muito grande nessa área com essa nova técnica, né, onde a partir da microscopia eletrônica de transmissão com amostras vitrificadas, a gente conseguiu identificar a estrutura tridimensional de proteínas em um grau assim, de exatidão enorme, muito próximo ao que seria o equivalente em técnicas de difração de raio-x. E o avanço dessa técnica, microscopia eletrônica criogênica, facilitou muito, porque o grande gargalo na resolução estrutural de uma proteína, quando se fala em técnicas de difração de raio-x, é justamente a obtenção do cristal. Depois você vai difratar esse cristal. Sem falar que esse empacotamento cristalino ele está propenso a um viés em termos, inclusive de mínimo energético, né? Você está empacotando num cristal ali, você está tirando da solução. Com a microscopia eletrônica criogênica, você suaviza um pouquinho mais esse efeito, porque agora você vitrifica, então permite inclusive que num mesmo experimento você colete mais do que uma conformação da mesma proteína, então você passa a contar uma história. Que já é um avanço enorme perto da difração de raio-x, mas uma técnica não necessariamente elimina a outra, e as duas passam a trabalhar juntos e acelerar, né, a descoberta de novas coisas e principalmente a descoberta de estrutura de complexos proteicos maiores, o que então com a técnica de raio-x era mais complicado. Só que mesmo com tudo isso, o passo é muito lento em termos experimental, principalmente em função da infraestrutura e do custo que você precisa. Então, em função disso, há décadas já, né, e aí vem o trabalho muito importante do David Becker, né, vem esse enfrentamento, né, do problema através de um olhar computacional. Né? Então, vamos tentar desenvolver softwares, algoritmos. Aí vem junto nessa história o Rosetta, né? Então a suite ali, né? O pacote de programação para modelagem, né? Vem outras iniciativas, né? Que eu acho que vale a pena a gente citar, que foi muito bacana, né? Do David Becker, que foi a criação de um jogo online, de um game online, né? O Fold It, onde ele convidava os jogadores, os participantes, você não precisava ser um bioquímico. Né, e ele largava desafios ali, proteínas, e dizia, ah, como é que você vai chegar aqui na estrutura final, né? E o interessante de tudo isso é que tinha muita física por trás, né? Então você, o software lidava ali com minimizações energéticas, chegava a mínimos locais, a estrutura travava, e aí o usuário entrava do jogo, e ele tinha que desenvolver estratégias aonde ele conseguiria fugir daquele mínimo local, para ajudar aquela proteína a assumir a conformação mais adequada, né? E eles foram muito, muito espertos ali, né? Muito inteligentes. Eles criaram, inclusive, a opção do jogador escrever scripts em cima da sua estratégia. E com isso, eles iam aprendendo, né? Novas maneiras de aperfeiçoar, né? E com o tempo, tudo isso foi levando, então, a todo esse desenvolvimento muito bonito, né? Dessa área sintética da biologia, que é, bom, beleza, nós estamos conseguindo imitar a natureza, né? De uma forma ainda meio complicada, né? Com uma acurácia da predição baixa, isso precisa ser já pontuado agora, né? Mas nós já estamos entendendo como é que se faz. Né? Então vamos começar a criar coisa nova. E aí vem a grande contribuição dele, que é começar a desenhar coisa nova. Isso aqui nunca foi visto antes, isso não existe. Né? E todo esse desenvolvimento, né? Então pontuando, né? ele até então ele segue princípios da física. Com o advento agora da inteligência artificial nos últimos anos, foi uma virada de jogo, né? E aí vai mais ou menos na linha que tu estava falando, né, do Go ou do xadrez, né, de repente assim, na competição, né, no CASP ali, entra o AlphaFold e o AlphaFold ele começa a atingir parâmetros de proximidade, de predição estrutural, que não haviam sido visto antes com nenhuma outra iniciativa.
Que é o CASP, que é o concurso, que em livre tradução seria Avaliação Crítica de Predições de Estruturas Proteicas. Então esse é um concurso que foi inventado por dois malucos, Molt e Fidelis, lá nos anos 90, né, que eles faziam a cada 2 anos, participavam provavelmente da construção do PDB, o Protein Data Bank, que é onde estão todas as estruturas armazenadas das proteínas, mas também de ácidos nucleicos, DNA, RNA. Como o pessoal começou a publicar com bastante frequência essas estruturas, eles tiveram uma ideia. Vamos pegar a sequência primária da proteína que os caras acabaram de submeter à estrutura e vamos mandar para essa turma aí que acha que pode prever teoricamente com computador, sabe-se lá com que metodologia, com que teoria, para ver se eles acertam. Porque agora nós sabemos, só que nós não publicamos ainda, eles não disponibilizaram a resposta. E aí faz o concurso, o pessoal tem uns meses lá para calcular e depois eles veem o índice de acerto deles. De uma forma geral, assim, se manteve em torno de 30% a partir do ano 2000 e pouco, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, que ele é bienal. Sempre anos pares. Então o AlphaFold entra na jogada e já em 2018, o que estava estacionado em 30% de acerto sobe para 60% quase. Dobrou. Mas susto mesmo a gente tomou em 2020, né? Bem no meio da pandemia ali, quando saiu o prêmio, onde eles já tinham feito um outro algoritmo para resolver os problemas do AlphaFold 1, o AlphaFold 2, e eles acertaram mais de 90% das proteínas entregues. E aí, esse crescimento não foi a única coisa que aconteceu. É que ele foi criando problemas de um tamanho cada vez maior, que exigiam recursos computacionais cada vez maiores, e energia cada vez maior, que é uma coisa que não se fala.
Um parênteses agora. Publicado em 15 de outubro de 2024, o Google anunciou na última segunda-feira, 14, que passa a usar energia nuclear para alimentar seus data centers. Então, dá uma dimensão do tamanho do recurso disso. E esse é um aspecto importante, já que tu chamaste a atenção, talvez desvie um pouquinho do nosso foco aqui, né? Mas a gente tem as big techs. Elas estão tomando conta. Talvez uma tarefa herculânea que não teria como ser feito por unidades menores, mas que é um pouco assustador também, porque a gente passa a ter todo esse poder de fogo na mão de big techs. São grandes modelos de inteligência artificial e eles são proprietários, eles não são públicos. Puxando o gancho, né, pro AlphaFold, né, que então tem dois pesquisadores ali de dentro, né, dois da DeepMind ali, que dividem 50% do prêmio, né, com o David Becker, né, o AlphaFold ele sempre teve o seu código compartilhado. A última versão já se tomou uma atitude diferente, né, ele é um servidor online, ele é um código mais fechado e ele é um código com uma restrição muito grande para uso livre acadêmico. Então, existe já declaradamente um interesse comercial muito forte da própria empresa. Não é somente já a ciência, né? Não que isso seja um problema, mas já existe um produto ali declarado de uma forma muito clara, né? Por quê? Porque isso é poder. Quem tiver o poder comercial para acessar toda essa base de dados, então, que as big techs têm, neste caso voltado para engenharia de proteínas ou para a área biomédica, né, com certeza vai ter o poder de desenvolver produtos voltados para a saúde, voltados para a agricultura, voltados para N áreas que a gente imagina, né? Então é fascinante o que está acontecendo, mas a comunidade científica ela também está acompanhando assim, com muita cautela todo esse desenvolvimento e ao mesmo tempo a comunidade científica está fazendo de tudo para se manter no passo, né? Então já existem iniciativas de desenvolvimentos abertos já desses algoritmos para que a gente consiga estar sempre ali, né? se vier alguma ação empresarial mais fechada, para a gente conseguir estar também mantendo esse conhecimento aberto. E para onde isso vai? Bom, isso só o futuro vai dizendo.
Tem até um artigo que saiu faz pouco que eu gostei muito, a diferença para produzir um resultado intelectual como esse, como por exemplo resolver esses problemas estruturais. Qual é a diferença entre um sanduíche e uma usina nuclear? Nós humanos somos capazes de resolver problemas incrivelmente complexos comendo um sanduíche. Agora, essa técnica, usando o Deep Learning, o Machine Learning, em grande escala na nuvem, com todos os recursos que eles têm, consome uma quantidade estupenda de energia, porque, grosso modo, é uma técnica de força bruta. O impacto disso foi brutal, tá? Todo mundo, eu tô tremendo até agora. Isso significa o quê? Que qualquer sequência primária de proteína, que é muito fácil de se obter, bem mais fácil que a estrutura tridimensional, qualquer dessa sequência, alimentando ela num programa desse, tu pode prever como ela vai se dobrar, se enrolar toda tridimensionalmente. Não é uma coisa simples. Realmente, a coisa menos simples que tem é dobramento proteico. Existe uma premissa embutida no prêmio do Kasparov, que é a seguinte: é a premissa do chamado dogma de Anfinsen, o dogma central do dobramento proteico. E aí o dogma diz o seguinte: que o Anfinsen pensava que todas as proteínas se dobram numa forma final que é determinada pela sequência. Hoje nós sabemos que não é assim para muitas proteínas. As proteínas precisam realmente de várias alterações, modificações e ajuda, muita ajuda, né? Chaperonas, chaperoninas, modificações pós-traducionais, uma série de coisas que tem que ser feita. Se tu precisa de ajuda de outras enzimas e proteínas para terminar de dobrar uma proteína na sua forma funcional final, significa que não é só o código genético dela, não é só a sequência primária dela que determina a forma. É o ecossistema químico, mas que os modelos que tem disponíveis agora, digamos, conseguiram driblar a dificuldade essa, de que não dá para entender a partir da estrutura primária. Precisa mais informação e ela não está lá na sequência primária. Isso é o que me incomoda. O que que tu acha?
Se a gente avaliar, Jorge, pegando um pouquinho do ponto ali do CASP que tu estava comentando, né? Se a gente olhar os resultados, a gente vai ver que foram, assim, melhoras expressivas, mas mesmo assim, aonde tem uma representatividade reduzida de dados experimentais, a acurácia dos modelos também não é lá tão boa, né? O próprio algoritmo AlphaFold, né, da versão 2 que participou lá do CASP, né, e a versão 3 que saiu agora há poucos meses, né, lembrando, a gente vai ter um CASP agora em dezembro de novo, já tem uma mudança muito grande no algoritmo. O AlphaFold 2, ele tinha uma ideia assim, onde ele tinha uma dependência muito grande na questão evolutiva, né? Ele comparava muitas sequências, aí traçava a distância entre pares, triangulava ali entre os pares, né? E aí depois jogava numa outra rede neural lá que fazia a predição da estrutura. O 3 já muda um pouquinho isso, né? Ele se baseia também, né, em alinhamentos ali, né, em MSAs, mas ele muda o algoritmo de predição de estrutura. Ele começa a trabalhar com a ideia de modelos difusos. E na ideia de modelos difusos, eles treinam um modelo causando pequenas perturbações no modelo final. E aí, com essas perturbações no modelo, eles, ó, esse aqui é um modelo perturbado, isso aqui é o que deveria ser. Então, essas perturbações, elas variam em dimensão, de maneira que o modelo aprende a trabalhar com grandes dobramentos, grandes enovelamentos e, ao mesmo tempo, com a resolução local, né, da posição dos átomos. Essa é a ideia. E aí, com isso, eles trazem a ideia no AlphaFold 13, eu acho que é o grande boom agora, então, e vamos ver o que que vai vindo aqui para frente. É que o AlphaFold, eu cheguei nesse ponto porque eu acho importante a gente trazer isso aqui para os ouvintes. O AlphaFold 3 hoje, ele passou do ponto de determinar somente a estrutura de proteínas. Hoje o AlphaFold 3, ele está determinando a estrutura de proteínas, de complexos proteicos, com uma acurácia muito maior do que visto antes, ácidos nucleicos complexados com proteínas, pequenos ligantes, medicamentos, né? Ou enfim, moléculas pequenas. Então, eles, inclusive no paper de lançamento, eles comparam com softwares tradicionais de docagem, né? A docagem, o ancoramento molecular, é quando você pega uma proteína, né? Por exemplo, da época da pandemia, todo mundo deve lembrar ali da protease principal do SARS-CoV-2 ou da proteína Spike. Tu pega a proteína e tu tenta ligar alguma pequena molécula ali, vamos chamar de medicamento para simplificar para quem está nos ouvindo. Você tenta encaixar ela nessa proteína para ver se aquilo ali consegue bloquear alguma atividade, né? Então esses softwares dominaram assim o mercado, apesar de terem uma acurácia baixa muitas vezes, eles tinham uma velocidade muito alta que permitia assim a varredura de grandes bibliotecas de compostos, né, na busca de um candidato a fármaco, né? Então isso mudou, representou uma mudança muito grande dentro da indústria farmacêutica. Agora o AlphaFold, ele chega e diz assim: não, você me dá uma sequência proteica aqui, você me dá uma molécula pequena e eu modelo essa proteína e essa molécula pequena ali interagindo se elas interagirem. Então começa a mudar muito do jogo, eu não diria um pouquinho, mas muito do jogo essa última versão do AlphaFold 3, porque ele passa a ser treinado para resolver a princípio qualquer problema de macromolécula e não exatamente proteínas. Tá, que é um avanço assim muito grande em termos de como eles estão fazendo isso, né?
Quando tu vai estudar a estrutura de proteínas, uma coisa é a proteína em solução, na sua forma funcional, outra coisa é ela quando se empacota e provavelmente muda a sua forma para encaixar naquele cristal super regular, que é o que, por sorte, essa cristalização regular é o que permite obter estrutura por raio-x. Basicamente, tudo tende a se dobrando ou se organizando, procurando um mínimo de energia para lá ficar. Mas se cometer um erro no caminho, ele pode parar no caminho no mínimo de energia intermediário, que não é o certo, e ele fica dobrado errado. Proteínas fazem isso o tempo todo, se dobram erradamente. Aliás, muitas doenças são baseadas em dobramento errado de proteínas. Mas erros podem ser cometidos. As proteínas fundamentais grandes e complexas erram, e para evitar o erro, tem proteínas que ajudam elas a se dobrar, né? Como as chaperonas, especialmente as chaperoninas, que é legal porque eu não sei se ela pode ser explicada por essas redes aí que tu falou. Eu acho que aí tem um furo, porque a chaperonina é genérica, né? Ela não tem um sítio de encaixe específico.
O que, que acontece, né? As técnicas, né, anteriores de modelagem, então baseadas em princípios físicos, elas tomavam um tempo computacional muito grande, né, Jorge? O tempo de simulação, ele extrapola muito o tempo real, né? A necessidade de você ficar integrando passos de uma simulação, né? O nosso tempo é contínuo, mas aí você vai simular um dobramento ou alguma coisa, você vai gravar a informação ou analisar a informação de cada quanto em quanto tempo e se aquele salto que você deu entre um quadro e outro perdeu alguma informação, você, enfim, é um processo extremamente demorado, né? Aí eu acho que é o grande pulo do gato, assim, desses, não só para isso, mas para tudo hoje onde a inteligência artificial tá se metendo, né? Que é justamente assim, rapidamente, né? Você consegue chegar alguma coisa, um resultado. Eu costumo brincar com os meus amigos, eu digo assim, quando você vai atravessar a rua, você olha para o carro vindo e aí você utiliza uma equação de física para calcular se vai dar tempo você atravessar a rua ou não, e se o resultado for positivo, você vai, ou tem algo intuitivo que você aprendeu e aí você vai tomar a decisão baseado nisso, né? E essa decisão, eu fiz uma enquete na sala de aula outro dia, né? E alguns alunos me disseram que a cor do carro interfere para eles, né? Que algumas cores assim eles resistem mais a atravessar ou não, às vezes é o tamanho, né? Mas a gente acaba desenvolvendo essa habilidade. E esses modelos, né? Eles têm muito disso, né? O que que acontece, né? Você aprende tentando ou observando, né? E esses modelos eles são treinados com dados existentes. E aí volta aquilo que você falou primeiro, né? Que é somente com o desenvolvimento das técnicas experimentais que a gente consegue ter um conjunto de dados reais, isso é importante dizer, um conjunto de dados reais, mesmo que não seja proteína fora de solução, qualquer coisa assim, é o padrão ouro, são dados reais, e com esses dados reais a gente consegue treinar esses algoritmos para dizer, olha, é assim que existe no mundo real e nós precisamos que você aprenda isso e depois comece a copiar. E aí chega justamente nesse ponto que você estava falando, né? Porque se a gente for olhar a própria declaração, assim, na publicação, né, dessa última versão aqui do AlphaFold, né? Então a gente vê que existe uma limitação na modelagem em cima daquilo que foi o treinamento. Mesmo usando esses modelos difusos, né, que são modelos generativos, né, eles permitem gerar coisas novas a partir do que foi aprendido, né, mas foi aprendido em cima daqueles dados que estão ali. Então, é justamente esse ponto que você falou, né? O quanto dado de interação proteína-proteína existe, né? Existem alguns, esses modelos estão ficando melhores agora em formação, modelagem de grandes complexos, né? Mas falta muito. Isso é algo assim reconhecido, inclusive, pelos autores, né? Sim, é um grande avanço, mas aquela rede intrincada, necessária para o enovelamento, aquela variação em diferentes ambientes. Então, esse tipo de algoritmo, ele escapa. É, mas eu acho que da mesma forma como quando a gente utilizava cristais ou utilizava microscopia eletrônica criogênica e a gente sempre tinha algum viés, né, o algoritmo ele acaba se apresentando assim. O que a gente espera nesse campo é que daqui a pouco a gente consiga varrer uma superfície de potencial aonde a gente talvez consiga trabalhar não somente com uma única estrutura final, mas sim com talvez um conjunto conformacional, com pequenos microestados ou alguma coisa do tipo. Isso é uma área. A outra é aquele problema que eu comentei anteriormente, né? E eu tenho a impressão que eu não cheguei a verificar, mas eu tenho a impressão que o próprio CASP agora vai começar a botar o dedo nisso. Vamos ver o que que vai vir. Ficaram muitas perguntas. Sim, é um passo muito significante. Hoje, com as novas técnicas, qualquer experimentalista ou leigo ou semi-leigo, ele consegue acessar esses algoritmos e com um mínimo de conhecimento ali, obter uma estrutura tridimensional de uma proteína, né, para qualquer que seja a finalidade. Agora surgem outras perguntas, né? E uma delas, e a gente não tem a menor ideia se esses algoritmos são capazes de responder, é justamente essa rede intrincada de interações, né? Inclusive tem proteínas que são extremamente flexíveis, né? Que na presença de um parceiro ela vai se novelar de uma maneira, de outro parceiro de outra maneira, né? E tem um aspecto interessante que acho que vale a pena mencionar aqui, que por ser uma tecnologia de inteligência artificial generativa, né, ela sofre de um problema conhecido como alucinação. Né? E isso é inclusive discutido no paper deles, né, onde esse modelo ele tende a te apresentar alguma coisa assim que ele imaginou aqui. Uma alucinação do modelo. Né? É interessante que eles utilizaram a artimanha de treinar esse modelo, fazer um ajuste ali no modelo, utilizando modelos de complexos produzidos pela versão anterior do AlphaFold Multímero. Então, quer dizer, na falta de dados reais, foram usados dados modelados ali para então treinar e tentar reduzir sem desmerecer, né? Porque tudo indica assim, que o caminho é esse, que está correto, mas eu acho que tem muita pergunta assim, para ser resolvida, porque particularmente assim, eu me preocupo quando a gente começa a gerar dados para treinar a nova geração de dados. Né? Eu acho bacana quando a gente tem dados reais, então a gente vai ensinando. Agora, quando a gente cria em cima da criação, eu acho que você tem que ter muito cuidado. Né? Mas aparentemente, assim, perto dos testes que fizeram, parece que melhorou alguma coisa os modelos, mas não tanto. Né? É algo assim que eu tenho a impressão que é reconhecido por todo mundo no meio, fundamental assim, a continuidade de estudos experimentais, né? De obtenção de dados experimentais. Então, são três aspectos que eu colocaria aqui. Primeiro, você precisa gerar mais dados se você quer treinar melhores modelos. Segundo, você precisa comprovar qualquer coisa que seja experimentalmente modelada. Né? As últimas publicações nessa área, tanto do Rosetta, tá, que desenvolve assim, um trabalho fenomenal nessa área, né? O AlphaFold deu esse saltão todo ali, mas o Rosetta está ali também, né? Andando. Quanto o AlphaFold, né? Eles têm se preocupado em também experimentalmente mostrar que aquilo que está sendo modelado, né, ele bate. Os trabalhos do David Becker, por exemplo, eles são recheados disso. Não, a gente prediz que essa proteína nova, ela, né, que nós sintetizamos algo inédito aqui e depois a gente foi experimentalmente e provou que aquilo lá de fato aconteceu. Né? Então isso é interessante que ocorra. Então não vai morrer o experimental ali, né?
Eu não sabia como é que é o AlphaFold 3. Tu me falou uma coisa que me deixou bastante entusiasmado. Ou seja, eles de alguma forma incorporaram a questão das interações proteicas. E isso quer dizer que também tem pequenas redes de proteínas interagindo já mais ou menos acopladas lá por dentro. Isso é um caminho para incluir a ajuda de proteínas que ajudam a dobrar outras, por exemplo. É isso?
Eu tenho a impressão que o caminho que se vai buscar é esse, Jorge. Por exemplo, assim, o efeito de uma mutação sobre determinada proteína, né? Quando você faz isso a partir de uma modelagem por homologia, né? Você tenta encaixar uma nova sequência em cima daquilo que já existe. Quando você vai para modelos generativos, né? Então, a princípio, ele tenta, com aquilo que foi dado para ele, achar qual é a melhor posição de átomos ou coisa assim. Então, existe uma tendência ali, né, se espera que siga melhor um modelo natural, aqui botando aspas grandes. Né? Eu recordei da terceira coisa que eu estava comentando. Então, retomando. Então, primeiro, a gente precisa de mais dados experimental para treinar melhor os modelos. A gente precisa de dados experimental para validar aquilo que a gente modela. E a gente precisa... Tá? Isso é um fato, mas é um apelo que eu faço também, né, para as futuras gerações. Assim, a gente não pode abandonar a bancada, tá? Por questões assim... puramente científicas, né? O modelo está associado à função, mas a menos assim que o nosso conhecimento ele aumentar muito assim, né, a ponto da gente conseguir com uma precisão enorme, não, a função é única essa, né? A gente está recheado de exemplos na literatura onde a gente tem proteínas multifuncionais, né? O que ambientes diferentes vão suportar diferente, né? Proteínas trifuncionais e aí estudando uma quarta função ou qualquer coisa assim. Hoje, casualmente, nós discutimos alguns dados, alguns resultados lá no laboratório. Nós falávamos sobre isso, sobre algumas predições computacionais que nós fizemos E que quando nós fomos para a bancada, a gente começou a enxergar coisa diferente. Né? Eu gosto de brincar com isso, né? sempre usando a referência aos modelos atômicos. Né? Que Rutherford lá jogou a partícula alfa e pá! Como é que eu explico o que aconteceu? E a partir daí se desenvolve um novo modelo. Claro, é uma continuidade do que já vinha, perguntas já conhecidas, respostas esperadas, né? Mas não é uma tentativa de força bruta de você se encaixar ao status quo, aquilo que você quer assumir como sendo a sua teoria, a sua religião. E sim uma tentativa, a ciência sempre foi isso, de você explicar o que ocorre.
Coisa muito importante, que é assim, que eu chamo de tribunal empírico da realidade. No fim, é só experimentação que pode dizer se algo é ou não é, e como é. Né? Porque tem uma coisa que o pessoal confunde muito, a modelagem é uma coisa fascinante. Mas modelagem em computador é matemática. A matemática permite fazer qualquer coisa, inclusive muito mais do que o mundo, de fato, é capaz de fazer. As leis da física, da química, da biologia, do mundo real, né, elas restringem as possibilidades, basicamente. Então, aquilo que a matemática pode... um mundo, geralmente, a maioria não pode. Por isso que nunca vamos poder deixar de fazer experimentação. Ela é o tribunal final, ela é a última palavra.
Tenho minhas mega limitações, mas eu adoro a ideia do modelo reducionista, não consigo me manter nisso. Mas eu acho assim, ó, se tu consegue explicar bem alguma coisa, tu consegue ter substrato para daí expandir. Né? Então eu acho que sim, é importante tu saber te apegar a algo, né? não faltar humildade para tu abandonar aquilo ali e te apegar a outra coisa se tu achar que é válido, né? Mas sim, tu precisa ter um foco para conseguir gerar dados a partir daí, hipóteses, interpretações. Eu acho que todo cientista busca isso, né? Nunca se trancando a limitação de explorar outros universos, né?
Tem formas de lidar com isso. E o grande problema é esse. Nós não temos recursos da Google, nem da Microsoft, nem da Amazon, nem nada. Né? Mas a gente também não precisa se sentir diminuído. A gente tem a máquina que funciona com sanduíche. E isso é o diferencial.
Mas é empolgante, sem dúvida. A gente está vivendo uma virada muito grande aqui, né?
Nós conversamos aqui então com o Giancarlo Zanatta, professor do Departamento de Biofísica do Instituto de Biociências da UFRGS. Com ele, eu, Jorge Kielfeld, do mesmo departamento.
O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da UFRGS.